2021 chegando ao fim, eu sei que para muitos isso significa dar adeus, dar tchau ao ensino médio. E aí isso significa também que tem muitos coraçõezinhos aí apertados, porque tem aquele sentimento de despedida, tem a saudade que vai ficar dos colegas. É sobre isso que eu quero conversar hoje no nosso Connect. Não seja muito bem-vindo, estamos no YouTube também, no Spotify, acompanhe os nossos episódios. Eu tô recebendo uma galera muito bonita aqui hoje, tá? Uma galera que tem muitas histórias para contar. Estamos com o Matheus Berincá, Letícia Venson e Laís Vitali. Gente, sejam muito bem-vindos.
Obrigada.
E aí, tudo certo? Como é que foi voltar aqui para a Sática agora, já que nem estudam mais aqui, já se sentiram mais superiores, olharam os alunos que estão falando assim, ai, já não sou mais esse grupo?
Eu vim pensando, cara, agora a gente é tipo ex-aluno. Tipo, as pessoas falam, ah, os ex-alunos Sática, nananana. E tipo, agora é a gente. E não parece, porque, sei lá, a gente estudou tantos anos aqui. E, sei lá, pensar que a gente é ex-aluna é muito estranho, muito diferente.
É, estudaram desde quando aqui, mais ou menos, gente?
Eu tô desde primeiro ano, 12 anos aqui.
Nós dois, né?
Ah, eu entrei no sexto.
É. No sexto, mesmo assim, né? São bastante.
Nossa. Eu lembro que, deixa eu ver, que dia que eu voltei aqui? Acho que foi numa... foi numa sexta-feira que eu tinha voltado aqui. E no último dia que eu tinha saído, eu fiquei com uma saudade, assim, no final de semana... Bah, eu fiquei vendo umas fotos ali do pessoal do curso técnico. Que saudade que me bateu, assim. Uhum. Aí voltei aqui na sexta-feira, assim, com uma sensação de... Bah, nunca mais vou voltar.
Já deu tempo de sentir saudade.
Imagina, em uma semana eu já fiquei com saudade.
Eu entrei como se eu entrasse todo dia.
Matheus, eu vou te dizer que tu já tá um pouco carente, eu acredito. Porque pra sentir saudade não deu o quê? Uma semana?
Uma semana eu já fiquei com saudade.
Imagina, daqui um tempo.
Aí vim hoje e já tô mais acostumado. Eu já tinha vindo outro dia.
O Matheus já sabemos que vai ser daquele tipo de gente que não vai sair da SAT, que vai estar chegando no ano que vem e vai querer vir aqui de novo.
Todo mês vai passar aqui, dar um beijo nas pessoas.
Vocês acham que essa amizade que vocês constroem no ensino médio, realmente elas duram pra vida toda ou daqui a pouco já vão passar, vão virar o rosto na rua, assim, fingir que não se conhecem mais?
Eu acho que não dura a vida toda.
Dura.
Tipo assim, será? Eu acho que talvez não o contato vai durar assim pra vida toda, né? De ficar todo dia se falando, ou mês. Mas se tu encontrar uma pessoa do ensino médio, eu acho que não vai ser aquele negócio tipo, ah, não te conheço mais.
Não, vai ser aquela coisa, encontrar no supermercado, dar um abraço, perguntar como é que tá a vida e...
Ah, quem é realmente próximo vai continuar, eu acho. Porque assim, eu faço balé e eu tenho uma professora que é ex-aluna Satic. E ela tinha o grupinho de amigas dela, umas 6 meninas, e uma, inclusive, é professora da ADM. E até hoje elas se falam, elas saem, essa professora da ADM chamou a minha professora de balé, vem pra dar entrevista, falar com os alunos, e tipo, elas estão sempre saindo. Uhum. E é a amizade de ensino médio. Uhum. Eu acho isso muito massa, eu quero isso pra mim.
Eu tenho dois amigos que eles são de ensino médio também, uma, inclusive, na verdade, é de ensino fundamental. E aí a gente é amigos até hoje, então, tipo, se eu posso falar que eu tenho uma melhor amiga, é ela. E aí de escola, assim, também, e aí depois do ensino médio a gente conheceu um terceiro integrante, e aí a gente construiu essa amizade. São as minhas duas amizades mais fortes que eu tenho hoje, são do tempo de escola também. Só que, ao mesmo tempo, tem muita gente do ensino médio, dos tempos de escola, que hoje, se eu encontro, eu faço distraído, fingi que não vi, porque não tem mais aquela intimidade,
aquele assunto, vindo, né?
Sabe? Uhum. Daí a gente fica assim, vou falar sobre o quê, né? Uhum. Daí não. Eu acho que é isso, assim, depende muito o tipo de vínculo que vocês têm com as pessoas, né?
Sim, com certeza.
Bem bacana. E aí, com esses vínculos, criaram-se várias histórias, várias experiências. Eu quero saber um pouquinho de vocês. Como foi esse último ano? O que vocês aprontaram aí? Principalmente porque a gente ficou um período estudando de forma remota, né? E aí depois, nesse último ano, vocês voltaram pro presencial. Como é que foi esse retorno?
Cara, foi muito...
Foi bem estranho.
No começo foi estranho, mas foi muito satisfatório ver todo mundo reunido de novo.
Sim.
Porque fazia muito tempo que a gente não se reunia.
Sim.
Ainda mais quando voltou todo mundo,
Ali no meio do ano, quando o retorno voltou a 100%, porque até então tava sendo escalonado.
Sim.
Então, tinha muita gente da nossa turma, da sala de aula, que eu não via.
Muito tempo.
Separaram os grupinhos nesse escalonamento ou ainda conseguiram manter as panelinhas?
A gente conseguiu.
Na minha sala, pelo menos, estava tipo, bem separado.
Mas meio que a gente criou, tipo assim, grupo 1 e grupo 2, sabe? A gente se aproximou mais do grupo 1 no começo do ano.
A gente ainda se encontrava um pouco ali à tarde no técnico.
Mas não
encontrava
coisa,
dava um oi.
Mas depois que juntou todo mundo foi muito melhor.
Sim.
Com certeza.
Sem dúvidas, né? Porque o o ensino médio tem essa questão também da experiência, né, gente? E aí, quando tem que estudar de forma remota, querendo ou não, não dá para ter aquela conversa, aqueles intervalos e tal, que é a graça do ensino médio, né? Porque não deve ser só estudar, só a parte ali do compromisso. Tem que ter a parte de relaxamento, divertida também, né?
Sim, é tipo uma experiência de... Ai, não tô vivendo o terceirão de verdade. Eu senti muito isso no começo, quando eu tava dividido as duas semanas. Mas depois que juntou tudo, aí já... Ah, tá. Beleza.
É, então deu pra gente conseguir recuperar um pouquinho, né, do que era o terceirão, eu acho.
É que, tipo assim, o primeiro dia de aula era o último. Primeiro dia de aula, vamos dizer assim, né? E não tava todo mundo ali junto, assim, convivendo isso, sabe? Tipo, como é estudando, sabe?
Sim.
Primeiro dia de aula. É o último primeiro dia de aula.
Ah, tá. Então...
É o último primeiro dia de aula. Fica confuso, né? Não, mas eu entendi a linha de raciocínio. Você é meio louco assim também, então eu vou acompanhando.
Gente, esse ano não teve picolé. Fiquei indignada que esse ano não teve picolé no primeiro dia de aula.
Vamos abrir aqui uma caixinha de reclamações, então já vamos começar daqui a pouco. Vocês passem na saída, vocês já deixem as dicas. E tenho certeza, todos fizeram curso técnico aqui ou não?
Todos fizemos.
Teremos, então, falas da Gintec também que não participaram. Como é que tá esse coração de vocês?
Ah, foi triste, né?
Muito triste.
Muito triste.
A gente teve dois anos que não teve, né?
Nada pra falar.
Você levou umas tintas na cara também, mesmo assim.
Você
levou umas tintas na cara mesmo assim, né?
Ai, gente, pelo amor de Deus.
Ah, mas
tem que contar as histórias agora.
Não, sobre a Gintec ali, eu até vou sair, não em defesa, assim, mas eu vou contar um pouquinho de quem tá nos bastidores. Eu vi como eu não sou professor ainda dos cursos técnicos, eu começo a partir do ano que vem, mas eu vi como os professores e a própria coordenação ficaram chateados, porque sabem da importância da Gintec.
Sim, imagina.
E foi feito muito esforço mesmo para que, de alguma forma, vocês sentissem um pouquinho dessa emoção, de que fosse, não fosse passado em branco. Só que, infelizmente, a pandemia pegou todo mundo no
não
surpresa,
tinha como,
não tinha como fazer. Mas a gente sente muito mesmo por ter faltado isso. E a ideia realmente é que eles façam uma edição especial para vocês que não participaram agora, né?
Ou se fizer isso.
A gente vem.
A gente viu.
Estou dando aí spoilers, né? Mas que eu saiba, tá, é uma ideia, assim. Não sei se chegaram a definir alguma coisa já, enfim. Mas estava sendo conversado sobre isso. E porque eu sei que é importante, né, gente? As experiências, histórias e... Mas ainda assim, vocês continuaram nos times, né?
Sim, sim.
É, eu até não me envolvia muito, né?
Eu era
pessoal...
Eu era líder da mancha, daí sempre estava envolvido em alguma coisa, em história, enfim. Até ele falou da tinta na cara. Teve aquela semana de... Não de Gintec, mas que cada dia da semana era um dia para alguma equipe. Daí a mancha foi o segundo dia. Daí roubaram nossa boneca. Tipo, rasgaram a nossa boneca, enfim... Daí fizeram uma placa do Vaguinho, o professor. Aí, pra me vingar, no dia da Eletro, eu falei, rasguei essa placa. E ninguém gostou, né? Óbvio, a Eletro odiou isso. Aí eu tava descendo, era tipo bater o sinal, tava todo mundo descendo. Veio uma menina da Eletro com a mão cheia de tinta verde. Eu limpinha, máscara branca, assim, toda bonitinha. Ela só chegou por trás e pá. Aí fiquei toda suja. Daí fizeram uma placa, assim, bem grande, assim, três placas minhas. Suja com o negócio da Eletro Elite.
Gente, pelo amor de Deus.
Aí assim, né, quando eu tava vendo aqueles vídeos ali do ensino técnico, que eu falei que eu fiquei com saudade, um dos vídeos era a Camille jogando tinta na tua cara na escadaria.
Não, engraçado
eles
que
voltaram lá no meio.
Foram muito rápidos, sabe? Aconteceu isso de manhã e à tarde a gente já tava com as placas, assim, andando.
Tipo, meio-dia já foi lá, imprimiram já. Ah, fizeram um monte de meme, de figurinha.
Tá, gente, pelo amor de Deus, essa inimizade é de verdade mesmo entre as equipes ou é tipo assim, ó, coisa que acontece ali e depois já estão tudo ali de novo?
Não, é pra levar na brincadeira. Tipo assim, quem leva pro coração, assim, é porque também não sabe brincar.
Não sabe brincar. Nem participa da Gintec, então só leva pro coração. Ah, então tá tudo certo, né? É até saudável, então, uma tintinha na cara, um negócio
assim. Claro.
Por que não?
Tem muita, né, aqueles. Tá, e além das tintas, gente, o que mais que aconteceu aí nesse último ano que vocês lembram que ficou marcado? Que teve aí histórias pra contar. Não, não venham fazer agora os...
Não, eu tô tentando pensar.
Ai, não fizeram nada demais, né, gente? Que eu sei que tem essa ideia, vocês fazem sim.
Ah, teve, né? Teve. Dá pra contar da minha troca de turma, né?
Ah, é, o Matheus... Matheus surtando.
O Matheus é do tipo de gente, então, que conversa tanto que teve que trocar de turma?
É, não. É porque... É porque a nossa turma 3003, ela assustou um pouco os professores esse ano.
Como depois, assim, gente?
Depois que eles voltaram da quarentena, eles voltaram com tudo, né?
Quando juntou toda a turma mesmo.
Nossa.
A gente ainda era a maior turma, era a maior gente que voltou, sabe? Tinha acho que só uns 5 online só ainda. E daí a gente foi pra aquela sala que é comprida.
A multimídia.
É isso, multimídia. Meu Deus, isso daí é tanta coisa.
Eles aprontavam. Até que chegou um dia que a gente teve que escutar uma bronca.
É.
Eu não me aguentei, peguei meu material. Era aula do Vaguinho Zeferino. Eu falei pra ele, eu vou trocar de turma. Não aguento mais essa turma aqui.
Mas porque o pessoal era muito
elétrico. O pessoal incomodava muito.
É.
E trabalhava. Aí tu decidiu
eu peguei, eu vou trocar de turma.
Não,
aí foi
não,
pra
não,
minha.
Apareceu lá.
Fui pra turma dela.
Oi, pode entrar?
Entrei.
Do nada, assim.
Sim, do nada, assim.
Fiquei 2 dias, acho que, na turma dela, depois eu voltei.
É?
Ah, ai não, né, Matheus?
Sim.
A turma que eu tava há 11 anos.
É.
Mas terminou, então, com eles.
Mas terminei com eles.
Foi só pra dar um sustinho, assim, só fazer um drama.
Foi só um jogo de cena.
Isso, aquela pessoa que tira foto do WhatsApp, que quer chamar atenção, foi o Matheus.
É o Matheus.
Ele quis fazer um charme.
Não, e o Matheus... de longe, uma das pessoas mais inteligentes do terceirão. E na minha sala também tem um menino muito inteligente.
Ah, o Paulo, né?
O Paulo, né?
Então vou mandar pra ele?
A gente cria uma briga entre os dois. Tipo assim, os dois não tem nada, mas a gente cria. Um contra o outro.
Não é só vocês que criam, a briga existe.
Tá? Aquele dia lá do joguinho.
Foi bem esse dia que eu vou contar.
Nossa, esse dia.
Conta,
cara.
Daí a gente tava jogando Kahoot.
Isso.
Era entre as turmas, né?
É, entre as turmas.
Era um jogo de Kahoot de língua portuguesa e literatura entre as turmas.
Daí tinha um representante de cada turma, um aluno. E da nossa era o Paulo, esse menino bem inteligente.
Sei.
E da 33.
Era a Laís?
Era a Laís.
Isso. Ele tava
lá
nos
bastidores.
Mas ele é da 33, mais inteligente, né?
Uhum.
Daí. Vocês ganharam da gente. Uhum. A gente ficou em... Eu não lembro a posição.
Cara, em segundo.
Em segundo, vocês foram primeiro?
Vamos.
Cara, não deu, tipo assim, 3 minutos. Apareceu o Matheus lá batendo na porta, jogando na cara do Paulo.
E eles me prendendo?
O meu amigo. Ele só foi correndo na porta, pegou a mochila, pegou a cadeira. Não deixa entrar. Foi uma cena muito engraçada. Pra quem tava vendo de dentro, a gente se afinou. Foi muito engraçado.
A nossa disputa era... A gente fazia disputa de Olimpíada de Matemática, fazia disputa de boletim, fazia disputa de nota de simulado e ainda fazia disputa ideológica, porque ele era de direita, ele é de direita e eu sou de esquerda.
Meu Deus.
Então, tá vendo? É uma disputa meio... Um negócio meio nerd, assim, na verdade. Mas sim. É bom, porque, querendo ou não, você acaba fazendo com que tu queira ganhar do outro, então se coça mais pra
busca
de conhecimento, né?
Não, mas até hoje sou amigo dele, eu ainda tava conversando com ele ontem. Tudo certo.
Fora
as brigas.
Fora as brigas, fora que se mataram e deu cadeirada no outro e tal, mas tá tudo certo.
Tudo certo,
amigos,
tudo certo,
né?
Imagina.
Ai, gente, que loucura.
Mas vamos mandar um abraço pro Paulo.
Não, um abraço pro Paulo.
Um abraço pro Paulo Henrique.
Eu
vou mandar pra ele o vídeo.
Eu entrevistei o Paulo, pra falar a verdade. Eu sei de quem vocês estão falando. Inclusive, eu tô até gravando aqui pra contar pra ele depois. E aí nessa questão de simulados e provas, fizeram o Enem também esse ano. Como é que foi a experiência?
Acredito que foi melhor do que no passado. Assim, a minha nota na redação do Enem do ano passado, eu gostei da nota, por ser o meu primeiro vestibular, a primeira prova que eu fiz. Daí eu vi esse resultado e eu, nossa, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de tirar essa nota. Nossa, daí eu comecei a estudar igual uma louca esse ano. Foquei bastante
legal.
No estudo e espero esse ano me sair melhor.
Uhum. O resultado não saiu ainda.
Ainda não, saiu em fevereiro.
Saiu só o gabarito.
Em janeiro.
O resultado mesmo até aí saiu em janeiro.
Janeiro.
Janeiro ou fevereiro?
Eu acho que é janeiro.
É?
Eu acho que é janeiro.
O Matheus, tu acha que as atividades aqui realizadas na SATIC também, até mesmo os conteúdos dos professores, eles prepararam vocês para vocês conseguirem ter esse bom desempenho na prova?
Com certeza. Inclusive, uma das coisas que eu comentei foi a importância que o ensino técnico teve no nosso desempenho no Enem. Na prova, principalmente de matemática e de ciência da natureza, o ensino técnico ajuda muito. Porque no ensino técnico a gente desenvolve muito a parte de cálculo, conversão de unidades, que é o que mais cai na prova de matemática. Uhum. Eu até citei um exemplo que caiu uma questão na prova de matemática, que era a soma de números binários, que era uma coisa que a gente aprendia na disciplina de sistemas digitais ali no técnico. É, questões assim de eletricidade, tranquilo para mim. No caso, eu fiz mecatrônica, técnico. Então, para mim era muito tranquilo.
Fiz mecatrônica,
química.
Química e
mecânica.
E mecânica. Ah, que legal. Vocês também sentiram que o técnico ajudou no desempenho?
Sim, em química, todas as questões, meu técnico salvou.
Imagina,
sim.
Né?
Certeza. Legal. Biologia também, que a gente tem análise microbiológica, por exemplo, tem bioquímica, que cai bastante no Enem também, então já ajuda bastante, né? Além do MED, né?
E alguém acertou o tema da redação?
Não. Não, isso era impossível.
Nem passou pela cabeça.
Não. Foi bem aleatório, assim, né? Na verdade.
E, gente, e como é que é essa pressão, como é que vocês estão lidando com essa pressão de saber que agora acabou o ensino médio, e aí tem que começar uma carreira, tem que fazer uma faculdade ou não, tem que trabalhar, como é que vocês estão lidando com isso?
Antes de conseguir uma vaga de emprego, eu estava muito eufórica, pensando, e se eu não conseguir? Porque metade da minha turma, a minha turma era pequena, tem 11 pessoas, 12, metade foi para Tupi, metade já estava empregado ali nos últimos dias de aula e eu fiquei assim, e eu? Eu já estava desesperada, daí eu comecei a procurar, aí ninguém me respondia, daí eu mandava e-mail, ninguém me respondia, eu mandava currículo, ninguém me respondia.
Abafada.
Daí até que... Assim, eu incomodava tanto os meus professores falando, não, eu quero ir para tal empresa, eu quero ir para tal empresa, por favor, me ajuda a entrar naquela empresa. Aí a empresa me chamou.
Ah, é? Olha só.
Por indicação, né? É, mandaram meu número, não sei. Daí, site que falou, daí consegui um emprego.
Que bom, parabéns.
De tanto que
encheu
o saco.
Onde?
Obrigada. Ali na UZIP.
Ah, legal.
Como projetista.
Legal.
Ah, tô
legal.
Bem feliz. Imagina. Daí agora eu já tô mais tranquila, já consigo pensar no que eu quero, assim, pro ano que vem, né, montar os meus planos.
Sim.
E já tô bem mais tranquila.
Eu já tô montando meus planos, né.
Quais são, Matheus?
Até quarta-feira eu tava esperando que eu ia ser contratado pela Tupi, mas não deu certo.
Aí levei um ainda, né? Quem sabe?
É, quem sabe.
Tem tempo ainda.
Aí fiquei assim, será que... Ah, pena que não deu certo e tal. Mas aí na sexta-feira eu voltei a me animar, que eu recebi um e-mail da VEG pra fazer uma entrevista. Fiz ontem, segunda-feira, e tô bem... Acho que tem boas chances de dar certo.
Sem dúvida, gente. O técnico da SATIC, na verdade, ele pesa muito, né? A gente... recebe vagas, muitas vagas aqui, porque
com
o pessoal
certeza.
Se interessa bastante, né? Laís, e tu?
Ah, eu tô trabalhando já, né?
Tá também.
Já comecei ainda na última semana do técnico, ainda já comecei a trabalhar. Assim, é totalmente diferente, assim, né? A gente vê outro mundo sendo adulto, vamos dizer assim, né? Trabalhando, tem que ter hora pra cumprir, assim. Aqui, né, a gente já tinha hora pra cumprir, né? Mas lá é mais rigoroso, vamos dizer assim, né?
Sim.
Que se você tem que sair mais cedo, tem que completar outro horário, essas coisas, sabe? E tá sendo bem legal a experiência. Ainda tô só 6 horas por dia, mas daqui a pouco é 8.
Sim, a vida de adulto é isso, gente. Pagar boleto e tentar emagrecer. A minha vida é essa, assim, ó. Só o que eu faço da minha vida é pagar a conta e reclamar que eu quero emagrecer. Mas olha só, essa questão do técnico realmente abre muitas portas para vocês, né?
Nossa!
E a dica que eu já vou dar para vocês é que, assim, gente, vocês têm o quê? 17 anos?
Eu tenho 18.
18, mas pelo amor de Deus, tem muita vida pela frente.
Nossa.
Ainda, tem muita coisa, tem muita porta para se abrir. Não deu certo esse ano, ano que vem vai ter mais 1000 oportunidades. Então não se abafem, não se cobrem tanto, porque... Depois chegar lá na frente, vocês vão se arrepender de terem se cobrado tanto assim, porque, na verdade, acontece na hora que tem que acontecer e sem dúvidas, o que for para ser vai ser e vai ser só o melhor para cada um de vocês. Então, assim, curtam mais esse momento, tá? Porque vocês estão numa fase muito boa da vida e agora eu vou parecer aquele tiozão, mas passa realmente muito rápido e eu acho que a minha ainda nem passou tanto assim, porque eu também não estou lá com tanta idade. Mas, cara, cada momento é único, assim, sabe? Então, vocês recém acabaram o ensino médio, curtam muito essa fase agora e, enfim, aproveitem, não se cobrem tanto, certo? Fica a minha dica para esse momento, aqueles. Gente, eu quero saber agora outra coisa, tá? Porque eu sei que no ensino médio, na escola, tem muito essa questão de amores e dores e paixões... Como é que como é que foi pra vocês aqui? Se apaixonaram na escola?
Não. Ah, já, né?
Sim.
O Matheus aqui
não.
É diferente.
É,
se apaixona, ele não faz nada. Vai lá, Lê. Como é que foi pra ti? É, amou, sofreu ou iludiu? No amor, sofreu por alguém ou foi a pessoa que iludiu, que não quis nada com
ah,
a
outra? Não, deu certo. Eu namorei, tipo, eu tava no primeiro ano, era bem novinha. Ah, eu namorei um menino do segundo ano.
Daqui da SATIC mesmo.
Isso. É, só que daí já passou, vivi, eu tinha pra viver. Já não.
Bom, já foi um ciclo então, né, que se encerrou. Mas como é que é namorar na escola? Rola muita briguinha, muita coisa assim, ou foi até tranquilo?
Não, ele sempre me ajudava, a gente tava sempre junto. Tem até umas coisas que, tipo assim, eu fui fazer o provão e eu tava chorando porque eu não sabia fazer uma questão. É, antes da prova, né? Eu tava estudando por outras provas. Daí ele disse, senta aqui. Olha só como é que faz. E começou a me ajudar. E, tipo, até hoje não esqueço como se faz... Era física, né? Sim. Até hoje eu lembro porque ele veio me ajudar, assim, tipo, sei lá, meia hora antes da prova. Deu,
Já
levei
já
isso
ajudou,
comigo.
Então.
Marcou.
Bom, muito bom, tirou proveito. E aí, Laís, e tu?
Então, eu conheci... Eu tô namorando ainda. Aqui.
Daqui da escola.
Conheci no primeiro ano. E daí, desde o primeiro ano, a gente tá namorando.
E 3 anos, então?
Não, 2.
2?
É, começou no final do primeiro
ano. Ah, tá, entendi. Uhum. Mas 2 anos, já são 2 anos,
já
né?
Já são 2 anos.
Olha só, que bacana. É. E aí, tu acha que... Vai ainda pro casamento, filhos.
Vamos
ver,
né?
É, vamos ver, né? Tem que fazer muitos planos, né? Vamos viver um dia de cada vez, né?
Isso mesmo.
Não, mas muito bacana isso. Bah, bem legal. E o Matheus?
Eu não vou falar de mim porque nada deu certo.
Nada deu certo. Não, né? Sorte no jogo e azar no amor, o Matheus tirou só notão, né? Só nota 10 e...
E no amor, nota 0.
Esqueceu. Esqueceu de... É, Matheus, que isso, né?
Tava focado muito em estudar.
Tava. Né? Matheus tá solteiro?
Tô.
Gente, então aqui, ó, as interessadas em querer mandar uma cartinha, um negocinho pro Matheus, a gente vai deixar as redes sociais depois.
Chama no direct.
Pode mandar uma mensagem no Insta.
Ó, ele tá interessado.
Vamos resolver isso.
@TTUSBNK.
A gente pega depois os Instagrams de vocês pra divulgar também, assim, as meninas, gente, não, quer dizer, uma delas não está disponível,
não,
né?
Eu tô namorando.
Ah, tá namorando também?
Ela
gente, as meninas, desculpa, não estão mais solteiras, então não vai dar de mandar mensagem, mas temos aqui o nosso amigo. Fica a dica. Ai, gente, brincadeiras à parte, né? Mas são essas amizades, são amores... São histórias que a gente cria no ensino médio que realmente marcam a vida de vocês. Eu não tenho dúvidas que vai ser... As histórias são muito além de ter aprendido a fazer uma conta, enfim,
né? Sim, óbvio.
E realmente, marca tudo isso marca, né? E formatura, gente? Como é que estão aí os preparativos?
Então,
vai ter,
espero
que tenha.
Vai ter, que bom.
Não,
Vai ter.
Ah, mas vai que acontece alguma coisa e...
Pois é. Não, indo nas formaturas, tipo, de São Bento, essas coisas, a gente fica... Tipo, eu fui, né? Daí eu fico tão assim, nossa, eu quero me formar logo, que vontade. Uhum. Só no outro ano, no ano que vem.
Eu não fui nenhuma, pra não ficar triste. Ah, porque eu sei que eu vou ficar triste, vai que acontece mais alguma coisa e a gente
sim,
não tem.
Sim, pensar nisso, né?
Vamos pensar positivo, agora acho que vai ter sim, né?
De qualquer jeito.
Não, vai ter e vai ser legal pra caramba.
Claro que é, só preparem aí... As maquiagens pra burrar, porque chora um monte. Depois.
Imagina no ano que vem todo mundo se reencontrando.
Ah, beleza.
Eu gravei um TikTok pra terminar na formatura. Tipo, eu e os meninos da minha sala do curso, né? A gente começou um TikTok pra terminar na formatura. Eu quero ver como é que vai ficar.
É? Daqueles de transição?
É.
Ah, legal, legal. Vou querer ver depois esse TikTok também.
Em julho, fé que sai.
Não, mas até lá vai ter coração pra aguentar a ansiedade toda, gente?
Tem, né?
Tem.
A gente vai começar só a pensar mesmo quando chegar perto, eu acho, né? Sentir a ansiedade, assim, de se formar logo.
Não, com certeza. Gente, pra quem tá saindo do segundo ano agora e iniciando o terceirão, quais as dicas que vocês dão? O que vocês recomendam pra aproveitar melhor essa fase? O que vocês querem dizer pra essa galera?
Se joguem.
Não, aproveita tudo que a SAIT que tem pra dar. Porque eu no começo do ano, eu peguei corona no começo do ano. Nossa, eu fiquei muito surtada, porque eu não tava dando conta de... Tipo, eu estudava muito, nossa, ainda mais com aquelas provas diagnósticas.
Nossa.
Gente, eu dei minha vida estudando, aquela semana eu dei minha vida estudando. Aí logo depois eu fiquei com corona e tal, peguei corona. E, nossa, eu tava surtando. Mas, tipo assim, calma, terceirão, as pessoas falam, nossa, terceirão e tal. Mas não é tudo aquilo, é só estudar, se concentrar e organizar. Porque tem muito trabalho, tem muita prova, tem muita coisa para entregar, mas se organizar direitinho, sai tudo tranquilo. Certinho. Sem surtar.
E pegasse a Covid enquanto estava tendo aula?
Sim.
Naquele período, e como é que foi para conseguir conciliar os estudos e tal, ali, ficasse muito mal?
Ah, fiquei em casa, né? Quase morrendo, mas...
mas tipo, deu para conseguir botar as coisas em dia.
Eu assisti a aula online, uhum. E perdi algumas provas até no técnico também. Mas... passou. Estudei, mas aquilo que eu conseguia. Porque eu tava muito ruim, daí nem sempre eu conseguia assistir a aula. Mas depois foi atrás também, tudo certo. Minhas notas foram bem boas.
Deu pra tirar notas boas aí?
Deu.
Final do ano? Uhum. Ah, então tá bom. E aí, Laís? O que que tu tens pra indicar pra essa galera? Além de se jogar.
Pra aproveitar, né? Assim, não só, tipo, os estudos, claro, né? Que tem que conciliar muito bem o técnico com o médio, né? Que não é tão fácil assim só ir, né? Mas também aproveitar o que a SASC dá de extra, sabe? Tipo, o dia diferente, por exemplo, de vir com roupa diferente. Aproveitar mesmo ir com roupa, se divertir com a galera, sabe? Tipo, aproveitar esses momentos únicos que a SASC traz pra gente. Então, não só estudar, mas também divertir e aproveitar o momento terceiro, porque ele é único, né?
Uhum.
E aproveitar as pessoas também, porque depois a gente sente saudade.
Verdade. Tipo, o meu curso, a gente foi se aproximar só esse ano, porque... Ano passado nem teve aula, né? Foi o ano inteiro.
Foi bem assim.
Aí a gente, a sala mesmo se aproximou assim só, mas agora é final do ano. E a gente fica com aquele aperto no coração, né? Porque, tipo, 2 anos estudando, mas só agora que a gente se aproximou. Uhum. Aí já tem que se afastar.
A gente é sempre mais próximo do pessoal do curso técnico, né?
Ah, é menos gente, né?
Eu conversava ali com a moça que eu trabalhava, a Bia. E ela falava, comigo era a mesma coisa, né? A minha turma do ensino médio não era tão próximo, né? Agora com a turma do ensino técnico era tudo mais integrado. Porque, claro, né? Pessoas com interesses similares, né?
E é menos também, né? Pouca gente, como a gente falou.
E daí, chega no final do ano, eu tava vendo aquelas fotos ali, que saudade.
Mas por que será, né, gente, que o pessoal deixa pra se aproximar, então, só na finaleira, né? Quando já tá quase terminando, e daí o pessoal vai lá e fica todo mundo amigo.
Eu acho que se a gente tá perdendo tempo, sabe?
Tipo... É por conta do corona. No passado, a gente nem teve aula.
É.
A gente voltou até aula em novembro, outubro, novembro. Mas, tipo, foi muito rápido. Daí, tá, esse ano voltamos. Nossa, primeiro semestre no curso na mecânica foi bem difícil. Tinha uma matéria lá muito difícil, a gente sofria tudo junto. Isso daí fez a gente se aproximar.
Na dor, daí... você ficar um amigo tudo na dor, ele sofrendo.
Daí, no segundo semestre foi mais tranquilo. E foi ali que a gente se aproximou, sabe? A finaleira do primeiro semestre, daí se afastamos, né? Tipo, não se afastar, mas enfim, acabou e a gente sabe que não vai ter esse contato todo dia, né? Porque a gente... Eu tenho a impressão de que no curso o tempo passa muito mais devagar. Tipo, a gente estuda muito mais no curso do que no ensino médio. Daí parecia que, tipo, de manhã passava assim, e de tarde, tá tarde inteira. Aí parece que tem muito mais tempo ali no curso.
O pessoal normalmente tem essa impressão mesmo... Até na questão de, tipo, quando não tem curso técnico, que estuda, tem turnos de manhã e de tarde, parece que a tarde demora mais para passar mesmo, né? Então, às vezes, fica por essa impressão, assim. E o Matheus, então, a dica que vai deixar é para que não namorem, né, na escola.
Estudem, só estudem.
Não, Matheus, vamos lá, eu sei do teu potencial, vai, conta aí para nós o que tu quer dizer para a galera.
Eu vejo que, assim, né... Já busquem, quando começar o terceirão, traçar seus planos, né? Pensa assim, em qual empresa que eu quero trabalhar, que faculdade que eu vou querer fazer ano que vem, e já começa a caprichar desde o início do ano. Porque no final do ano vai ter Enem, vai ter estágio, e tu vai ficar psicológico a mil. Assim, é muita coisa para lidar, muita coisa. Então já vai pensando, já vai se dedicando, que no final do ano é sucesso.
Vocês sofrem também, sofreram com pressão da família também, nesse sentido? Ou a família sempre esteve ali presente, mostrando assim, não, vai tudo na hora certa? Ou, porque às vezes tem aquelas famílias que botam um pouco mais de pressão, né? Como é que foi pra vocês?
Olha, a minha família sempre aceitou as minhas decisões, sempre foi
tranquila. A minha também,
bem tranquila.
É que bom, então, né?
Inclusive, depois que que não tinha dado certo ali na TP, eu fiquei muito chateado, assim, né? E à noite eu cheguei a conversar com os meus pais e foi uma conversa bem bacana, né? Eles falaram pra mim, Matheus, tu tem 18 anos ainda, tu é novo, né? Um cara que pode conquistar outras coisas.
Claro.
Calma, tudo no seu tempo. Isso foi uma conversa bacana, então... Acho que eu tive apoio, sim, da minha família.
Uhum. Bem importante. Bom, gente, que bom, então, que estão todos aí encaminhados, todos com histórias para contar, com bagagens que construíram no ensino médio. Eu só tenho a agradecer a vocês por terem vindo contar para a gente um pouquinho dessas histórias. Adorei conhecer melhor vocês e espero que daqui a pouco a gente volte a conversar para saber mais histórias de sucesso, né? Cases de sucesso de ex-alunos, que agora são ex-alunos, ex-alunos da SATIC que trilharam carreiras incríveis. Espero conversar com vocês ainda aqui falando sobre isso. Matheus?
A gente ano que vem, ano que vem nós vamos estar melhor, eu acho.
Vamos, quem sabe no final do ano que vem eu não chame vocês de novo para ver como é que vocês estão. Né? Uhum. Matheus, obrigado por ter vindo aqui, cara.
Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um enorme prazer.
Opa, show de bola. Laís, quase que eu esqueço. Obrigado, Laís, por ter vindo aqui também.
Eu que agradeço também, gente.
E Letícia, uma honra ter te conhecido.
Obrigada, igualmente.
Legal. Gente, esse foi então o nosso Connect, nos especial de fim de ano com essa galera que tá deixando a SATIC, mas que com certeza fizeram aqui, essa galera fez história e vão deixar as suas marcas no colégio e também nos cursos técnicos. A você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado e até a próxima.